Bom dia, Deus é bom, Ele é fiel.
João 6,38. Olha que fantástico quando você começa a casar os versículos com entendimento. Jesus é dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por que que é importante eu entender isso? Jesus veio do céu. Fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para mim? Aí nós vamos ver hoje um dos aspectos da vontade de Deus para você, é que você ande curado, você ande sarado. Esta é a vontade de Deus para você nessa manhã. Você que está me ouvindo pela internet, a vontade de Deus para você nesta manhã é que você ande curado, que você ande sarado. Eu vou tornar a repetir o que eu comecei dizendo nessa manhã. Tudo que machuca você, tudo que faz mal para você, tudo que deixa você aflito, angustiado, nunca vem de Deus, nunca. Deus não te machuca, Deus não vai afligi-lo, Deus não irá machucá-lo, machucá-la. Deus não está por trás disso. O diabo, nosso adversário, veio matar, roubar e destruir. Nessa manhã, Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Em tudo que você fizer, Deus quer que você prospere. Não na sua própria força, mas na força dEle. Ele quer que você creia no poder da palavra, que você entenda que a palavra é remédio para você. Quando o profeta Ezequiel teve uma revelação, uma visão, está lá em Ezequiel 47, ele viu uma visão onde havia um rio, e ele começou a entrar nesse rio, e as águas batiam até o tornozelo dele. E aí, na visão, a pessoa dizia, entre mais um pouco no rio. Ele entrava e batia até os tornozelos dele, e foi subindo as águas, até nos joelhos, até que chegou um ponto onde não havia mais como ele colocar os pés no chão. Ele percebia que o rio o levava, ele tinha que nadar naquele rio. E nessa visão, aquele rio, ele entrava no Mar Morto. E aonde a água entrava, o Mar Morto tinha vida. Por onde passava aquele rio, as margens, as árvores floresciam. Os peixes tinham vida, tudo tinha vida. Aonde a água passava daquele rio. Isso significa o poder do Espírito Santo. O poder da vida nova que nós temos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando nascemos de novo, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o rio da vida, o Espírito Santo entrou em você. Não há mais morte, há vida em você. Nós temos que mergulhar no Espírito Santo. Deixar com que Ele ore por nós. Deixar, permitir que o Espírito Santo ore por mim. O tempo que Ele desejar. O tempo que Ele quiser. Ele vai querer o tempo todo. Você controla. Você tem de Deus o tanto que você quiser. Eu posso orar em línguas o tanto que eu quiser. Se eu quiser orar 10 horas hoje, eu oro. Se eu quiser orar meia hora, eu oro. 5 minutos, eu oro. Mas nós temos que orar. Por quê? Porque você tem um caráter deformado como eu. Você não é bonzinho. Você não é certinho. Você tem reações da sua carne. Tem coisas que você faz porque é a vontade da sua carne. E você precisa colocar isso em morte. Como que você coloca? Orando em línguas, jejuando, confessando a palavra, adorando, louvando. Você tem que se entregar para o Espírito Santo. Não dá para você ficar simplesmente parado, inerte. Não é porque eu prego a palavra de Deus que eu sou praticante dessa palavra. Eu posso pregar para vocês lindamente, domingo após domingo, quartas-feiras após uma outra quarta-feira e não ser praticante desta verdade. E minha vida não vai dar frutos. Eu sou ouvinte negligente. Eu falo, mas eu não faço. É o fazer que faz a diferença. Não adianta você ser batizado com o Espírito Santo se você não colocar isso em prática na sua vida. Não adianta você saber a respeito do perdão se você não perdoar as pessoas. E se perdoar. Não adianta você saber que o diabo machuca, ele mata, ele destrói, se você, ao invés de correr para Deus, você corre para o diabo. Você não resiste a ele com a palavra. A palavra de Deus é poderosa. Nós temos que crer nessa palavra. É por isso que praticar essa palavra é vida para você. Pega Provérbios 4, 20. Vamos para o versículo que eu queria começar. Provérbios 4, 20. Mas eu quis dar uma introdução. É por isso que batizar nas águas é prática dessa palavra. É por isso que quando você toma uma decisão pela palavra, o diabo vai te resistir. Ele não quer que você pratique. Ele não quer que você enterre o seu velho homem, saia das águas, ressuscitado, ressuscitada. Esse é o significado. Quando eu saio das águas, eu sou colocada novamente em pé. Não sou mais caída. O batismo hoje é diferente do batismo de João Batista. Quando João Batista veio, o batismo era significar arrependimento do pecado. Hoje eu sou batizada porque eu já me arrependi do meu pecado. Eu já nasci de novo. Você não é batizado para nascer de novo. Você nasce de novo, aceitando a Jesus, e você é batizado nas águas. Isso é importante. Praticar a palavra é importante. Se identificar cada vez mais com a palavra é importante. Muda a sua vida. Você corre mais rápido. Então, olha só, Provérbios 4, versículo 20. Aqui tem segredos poderosos nesses três versículos que eu vou ler. Que é o 20, 21 e 22. Aqui está a essência de uma vida poderosa em Deus. Ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho, fique atento à minha palavra. É Deus dizendo para você e para mim, preste atenção nas minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ouça o que eu estou dizendo. Preste atenção, leva em consideração a minha palavra. Não leve em consideração aquilo que você sente. Não leve em consideração aquilo que você pensa. Mas aquilo que eu falo para você, inclina o ouvido e comece a dar atenção à minha palavra. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração. Filho, não olhe a circunstância, tira os teus olhos da circunstância, porque ela não significa nada. Os teus olhos estejam atentos à minha palavra. Enxergue a minha palavra, olhe para a minha palavra, não olhe a circunstância, olhe a minha palavra, fique atento no seu coração com a minha palavra. Olha o que está dizendo para você e para mim nessa manhã. Está dizendo, tira os olhos da circunstância, para de ouvir a circunstância, inclina o ouvido para a minha verdade, para a minha palavra. O que eu falo a respeito de casamento, meu filho? O que eu falo a respeito de finanças? Inclina teu ouvido. O que eu falo a respeito de filhos? Inclina teu ouvido. O que eu falo para você? Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Coloque na tua frente a minha palavra. Enxergue a minha palavra. Olha a instrução do Espírito de Deus para você e para mim nessa manhã. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Não é fantástico? A palavra de Deus é cura para você. Experimenta colocar na sua casa. Deixa lá, tocando a palavra. Provérbios, salmos, evangelhos. Ao invés de ficar ouvindo coisas que não edificam, começa a ouvir a palavra. Coloca lá todo dia e fica sentado ouvindo a palavra, todo dia. Você vai perceber que essa palavra começa a mudar você. Não fique ouvindo pessoas, ouça a palavra. Não fique ouvindo a Rita, ouça a palavra. Encha seu coração com a palavra. Encharque o seu coração com a palavra. Pense na palavra, comece a deixar essa palavra mudar a sua vida. Porque você vai entender que você tudo pode naquele que te fortalece. Que não existe nada que você não possa fazer nele. Que não existe derrota financeira para você. Porque você já foi feito rico nele. Que não é pelo seu muito esforço que você prospera. É pelo esforço dele que você prospera. Que você é essa mulher sábia que edifica a sua casa. Você não é tola. Você é sábia. Você é este homem, sacerdote do teu lar, que sabe que a sua cabeça é Cristo. É outra vida. É outra realidade. Não tem nada a ver com essa vida comum da terra. Porque Jesus veio do céu fazer a vontade do Pai. E vamos ver qual é essa vontade. Vamos voltar. Vamos pegar Mateus 8. Pegar um exemplo aqui. Nosso Deus é bom, Ele é fiel. Mateus 8, versículo 1. Olha qual é a vontade. Então Deus disse assim para nós: comecem a prestar atenção naquilo que eu estou falando, fiquem atentos à minha palavra, ouçam a minha palavra, passem tempo com a minha palavra, porque a minha palavra é remédio para você, a minha palavra é cura para você, a minha palavra irá curá-lo nas suas emoções. Irá tirar de você aquele sentimento ruim que diz que você não merece, que você não pode, que você não consegue, que Deus não te ama, que Deus fica te condenando, que Deus quer o seu mal. Porque é isso que vem nos nossos pensamentos. Mas Deus é fiel, Ele é justo. Então olha só, qual é a vontade de Deus? Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ora, descendo Ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olhe a dúvida do leproso. Ele foi pedir para Jesus para ser curado, porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. Eu sei que Deus pode fazer, eu sei. Mas olha a dúvida dele: mas será que Deus quer fazer para mim? Aí está o problema. O leproso foi até Jesus porque sabia, Jesus pode fazer. Se tem alguém que pode me curar, eu sei, Deus pode. Aí o diabo te segura no pensamento errado. Ai, mas será que Deus vai fazer isso para mim? Ah, para a Sônia, acho que Deus faz, ela é toda certinha, ela não falta no culto, ela é toda educada, mas para mim, eu nem tenho Bíblia. Para mim, eu falo palavrão. Para mim, nem batizada nas águas eu sou. Ah, para mim, eu acho que Ele não vai fazer. Aí está o pensamento errado. O que, que Deus diz? Eu comecei lendo Malaquias 3:6. Eu digo para vocês, eu não mudo de ideia. Eu não faço acepção de pessoas. Eu enviei o meu filho à terra para fazer a minha vontade. E olha o que Jesus falou, que é a vontade do Pai. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Eu quero te curar. Seja limpo, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha que poderoso. Então Deus quer te curar? Sim, Deus quer te curar. Deus pode te curar? Sim, pode te curar. Pega Atos comigo, Atos 10. Aqui Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Atos 10, a partir do versículo 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou ao auxílio de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, qual é a vontade de Deus? Que você ande curado. Deus não faz acepção de pessoas. Então, como que você ora? Você começa a orar na sua casa. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te louvo. A tua palavra é remédio para mim. A tua palavra é cura para mim. A tua palavra me sara. A tua palavra me cura. Jesus veio fazer a tua vontade, Pai. E a tua vontade é que eu seja uma mulher curada, uma mulher próspera, uma mulher sarada. Essa é a vontade de Deus para você. E é para sua irmã, é para o seu pai, é para o seu vizinho, é para todas as pessoas. Deus quer que você ande livre do mal, livre da opressão de Satanás. Pega comigo, primeiro a Pedro, capítulo 2. Glória a Jesus, Deus bom e fiel. A partir do versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Agora vem o versículo. Deus quer que você ande curado. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes o quê? Sarados. A vontade de Deus é que você fique doente? A vontade de Deus é que o seu pai fique doente, sua mãe fique doente? Não. A vontade de Deus é que você ande sarado, ande curado. Esta é a vontade de Deus. Pega João 14. João 14, a partir do versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Está dizendo: Filipe, eu vim do céu revelar o Pai, revelar Deus para vocês. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus. A vontade de Deus é que você ande curado, próspero, livre, salvo. Jesus veio do céu nos salvar. Ele não veio aqui fazer a própria vontade, ele veio fazer a vontade do Pai dele. Então, quem olha para Jesus está enxergando o próprio Deus. Aquele que habita em você hoje, habita em mim, que somos nascidos de Deus, é o Espírito de Deus. É o próprio Deus habitando em nós. Pega Isaías 55. Oh, aleluia. Estou fazendo vocês lerem vários versículos, porque é muito importante você entender a palavra. Isaías 55, 11. A palavra de Deus nos sara, nos cura. Comecem a ouvir a palavra, leem a palavra, meditem na palavra. A palavra de Deus tem poder. Olha aquela senhora, 6 meses ouvindo a palavra. O pé dela foi completamente restaurado. Se você pega uma pessoa que você percebe está perturbada, coloque ali o CD para que ela fique ouvindo salmos, provérbios. Coloque perto dela, comece a orar por ela. Deixe a palavra entrar no seu próprio coração. A palavra por si só opera poderosamente. É Cristo. Isaías 55, 11. E assim será, Deus dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que eu falo, ela vai dar resultado. Ela vai cumprir exatamente aquilo que eu disse que ela faria. Pega Salmo 107, versículo 20. De novo, Deus enviando a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele chegou, ele veio do céu até nós. Não gaste a sua vida de qualquer jeito. Não tente resolver os teus problemas do seu jeito. Tenha coração humilde. Submeta o seu coração à verdade da palavra. Nós sofremos pela rebeldia do nosso coração, que não quer se submeter à palavra do Pai. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra. O que foi que aconteceu? E os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Jesus veio e nos livrou da morte. Pega Marcos 11. Eu termino com Marcos 11, falando do poder da fé. Marcos 11, versículo 22. Então, nessa manhã eu quero que você confie na palavra. Eu quero que você comece a gastar tempo com a palavra. Aquilo que mais custa para você vai ser o seu tempo. Então para e pensa comigo. Estamos indo para a eternidade. Se você não percebeu ainda, estou te alertando. Estamos indo para a eternidade. Tudo que você construiu neste mundo vai ficar neste mundo. Tudo. Então não importa o que você tenha construído, os impérios que você construiu, os livros que você leu, toda a inteligência e sabedoria que você pagou para ter, você investiu em algo que vai ficar neste mundo. Mas se você pegar uma parte do seu tempo e começar a investir na sua eternidade, no seu homem interior, você terá frutos quando você atravessar os tabernáculos eternos. Nós temos que aprender a falar do céu para nós mesmos. O céu é lindo. Para onde você vai é maravilhoso. Para onde iremos é fantástico. A Bíblia diz que são ruas de ouro, mar de cristal, que os olhos de um homem nunca conseguiram enxergar. É maravilhoso para onde estamos indo. É um lugar sobrenatural e fantástico. O céu é lindo. O céu é maravilhoso. Não tenha medo de ir para o céu. Olha o que, Paulo diz. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. No céu não haverá pranto nem dor. Porque o pranto e a dor está nessa carne que eu carrego comigo. Nesse homem adâmico que está em mim. Todo desespero está nessa carne. O meu homem interior é perfeito. Só que você tem que entender que você não precisa ir para casa precocemente. Que você pode cumprir o seu chamado na terra. Que você pode dar frutos e muitos frutos para o Senhor. Você pode, se você quiser, submetendo as tuas emoções à verdade do Evangelho. Adorando, praticando a palavra para você mesmo, buscando produzir 100% do que Ele quer que produzir por meio de você. É por isso que Ele fala aqui, Marcos 11, 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Coloque a sua fé onde? Em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Creia que quando você está orando ao teu Pai Celestial, ele vai dar para você, porque você vai estar orando a palavra. Amém? Então que nessa manhã você compreenda que a palavra de Deus é remédio, ela é cura, ela é um alimento poderoso, um alimento maravilhoso, que você deve se alimentar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer em você aquilo que Deus a enviou para fazer. Amém? Oh, Pai querido, muito obrigada por este momento maravilhoso. Momento fantástico, aonde lemos a Tua Palavra, submetemos as nossas emoções à Tua Palavra. Nós cremos na Tua Palavra, cremos no poder da Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra é maravilhosa. A Tua Palavra, Pai, é fantástica, ela nos cura. A Tua Palavra é provedora. A Tua Palavra nos levanta, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. A Tua Palavra traz vida para nós, Senhor, nesta manhã. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome. O Teu nome é santo, Pai, o Teu nome é maravilhoso. Nós queremos cumprir o nosso chamado aqui na terra, Senhor, para que só o Teu nome seja glorificado. Oh, aleluia. Ó Pai, nesta manhã eu Te louvo junto com a Tua igreja. Eu Te louvo na congregação dos santos, na Assembleia dos Santos. Nesta manhã, que a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é cortante, a Tua Palavra, que é poder, que ela esteja penetrando agora no mais profundo do nosso ser e fazendo exatamente aquilo para o qual ela foi enviada nessa manhã. A Tua Palavra nos cura. Nessa manhã recebemos cura, porque a Tua vontade é nos curar. Recebemos cura nessa manhã em todas as áreas da nossa vida. Estamos recebendo cura nessa manhã, porque é a vontade do nosso Pai nos curar. E nós cremos nisso. Recebemos a cura nesta manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigada, Pai, porque neste exato momento a Tua Palavra é remédio para nós. A Tua Palavra nos cura nessa manhã. A Tua Palavra é remédio. A Tua Palavra é o nosso remédio. Ela está nos curando, curando todas as áreas da nossa vida. Nós estamos recebendo do nosso Pai Celestial. É a vontade do nosso Pai nos curar nesta manhã. A enfermidade tem que cair do nosso corpo nesta manhã. Ela está ilegal. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Ele veio libertar os oprimidos de Satanás. Nesta manhã, todos os oprimidos que estão comigo são agora libertos pelo poder de Jesus Cristo. Todos os oprimidos por Satanás, nesta manhã são libertos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, pela manifestação maravilhosa, manifestação poderosa do Teu Espírito Santo. Nós recebemos tudo o que viemos buscar. Ao Senhor damos a honra, ao Senhor damos a glória. Tu és maravilhoso, Tu és fantástico, Pai. Nós Te agradecemos e podemos dizer, Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Ao Senhor damos demos a honra, ao Senhor demos a glória. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Tu és o Senhor dos senhores. Santo é o Teu nome, santo, santo, santo é o Teu nome. Não existe nada que o Senhor não possa fazer nesta manhã. Não existe nada que o Senhor não possa fazer nesta manhã. Muito obrigada, Pai. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Tu és maravilhoso. O Senhor é aquele que perdoa pecado. O Senhor nos leva a um alto refúgio. O Senhor coloca um canto de vitória dentro de nós nesta manhã. Não temos medo, não temos medo. Nesta manhã, nós estamos recebendo do nosso Pai Celestial em todas as áreas. É a provisão do nosso Pai chegando. Nessa manhã, a tua igreja é favorecida por ti, Pai. É do teu favor que estamos precisando nesta manhã. Muito obrigada pelo teu favor. Estamos sendo favorecidos, favorecidos por ti nesta manhã, recebendo do teu poder. Isso é maravilhoso, isso é fantástico demais. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Tu és santo, santo, santo. Ao seu nome damos a honra e a glória. Amém. E Deus é por nós. Quem será contra nós?